Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio número 106 do Brasil com Z, o seu podcast semanal, falando sobre o futebol europeu, sempre com aquele foco nos jogadores brasileiros. Eu sou o Léo Nauer, hoje teremos um episódio um pouquinho mais curto, afinal, não tivemos, né, jogos, no meio de semana válidos pelas competições europeias. E quero já começar aí dando as boas-vindas para os meus dois colegas, não literalmente de bancada, né, afinal a gente grava esse podcast, cada um da sua casa. Mas enfim, e Agostinho, bem-vindo.
Isso aí, Léo. Pô, prazer estar aqui de novo. Um abraço para todo mundo aí de casa.
E o Vitor Geron também, Vitor Geron, né? Eu chamo ele de Geron, mas é Geron. Nós gravamos aqui da Alemanha, né? Então às vezes essa pronúncia do sobrenome ela fica meio nebulosa na minha cabeça. Mas Vitor, seja muito bem-vindo mais uma vez.
Valeu, Léo. Você pode chamar como quiser. Tem gente que chama muito pior, então tá valendo e vamos falar mais de futebol europeu aí.
É o nosso Vitão, né? O nosso Vitão. E, gente, aproveitando então para a gente dar uma rápida pincelada no que serão os assuntos hoje do nosso episódio do Brasil com Z, né? Obviamente, a gente vai dedicar bastante tempo a discutir essa questão do caso de racismo que o Vinícius Júnior sofreu no fim de semana no jogo contra o Valencia no estádio Mestalla, né? Porque, óbvio que essa é a pauta não só no Brasil, mas no mundo, assim, acerca do futebol, né? Mais um episódio lamentável que aconteceu com o Vini, mas a gente fica super feliz que parece que dessa vez algumas medidas um pouco mais fortes estão sendo tomadas, né? Teve o Manchester City também confirmando o tricampeonato inglês na Inglaterra, né? O Arsenal perdeu para o Nottingham Forest, então o Manchester City nem precisou entrar em campo, foi campeão do sofá, né? E a Inter de Milão, que nesta, a gente está gravando este episódio, hoje é dia 25 de maio, uma quinta-feira. Na quarta-feira, dia 24, a Inter de Milão conquistou a Copa da Itália, né? Uma vitória de virada por 2-1, dois gols do Lautaro Martínez sobre a Fiorentina. E também tivemos no fim de semana o Sporting impedindo o título antecipado do Benfica, né? Se teve o clássico no estádio do Sporting, no Al-Waladi, e o Sporting conseguiu não, né, enfim, evitar que o Benfica fosse campeão no seu estádio, né? A decisão aí do título do Campeonato Português da temporada vai ficar para a última rodada entre Porto e Benfica, ou Benfica na liderança com 2 pontos a mais. E, obviamente, eu acho que a grande surpresa do fim de semana, se a gente pode dizer assim, foi o Dortmund vencendo o Augsburg na mesma rodada em que o Bayern de Munique tropeçou para o RB Leipzig, e com isso o Dortmund assumiu a liderança da Bundesliga, faltando uma rodada para o fim do campeonato alemão. Então, se o Dortmund vencer o seu próprio jogo, que é em casa, contra o Mainz não disputando mais nada no campeonato, né? O Borussia Dortmund vai ser campeão alemão, aí o nono título do Borussão. Começar então falando justamente nisso, né? Uma rápida pincelada, Vitor. Eu lembro que alguns episódios atrás, do nosso irmão pobre, digamos assim, do Brasil com Z, o papo de Bundesliga, a gente falava como seria difícil para o Borussia Dortmund conseguir conquistar esse título, né? E bem pelo contrário, né? A zebra aconteceu lá na Baviera e o Borussão aí tá com a faca e o queijo na mão para conquistar a bule.
É, eu acho que é isso, né, Léo? Você foi testemunha ocular do que aconteceu em Munique, mas de fato o Bayern vem numa temporada muito irregular, né? A gente estava acostumado a ver o Borussia nessa situação. Na verdade, a temporada do Borussia também é irregular. A gente discutiu muito isso no papo de Bundesliga, como provavelmente, né, tudo o Borussia Dortmund está muito mais perto do título, mas não quer dizer que é a melhor temporada recente do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund até pontuou mais em temporadas recentes, mas quando o Bayern estava avassalador, não deu nenhuma chance para os rivais, o que não aconteceu nessa temporada. Então, o Borussia teve uma boa sequência, principalmente no início do ano, né, quando emplacou as vitórias e voltou a se colocar na briga pelo título. Chegou a tropeçar ainda nessa reta final, né? Todo mundo lembra daqueles jogos com o Stuttgart e com o Borro, quando também teve a chance de assumir. Aí parecia que falava, vai dar Bayern de novo, não tem jeito, o Borussia não é confiável. Mas o diferente nessa temporada, acho que é essa instabilidade do Bayern, né? Tanto dentro de campo, do que a gente vê, e você viu nesse último jogo na derrota para o Leipzig, né? Apesar de ser um adversário mais complicado, o Bayern oscila muito dentro dos próprios jogos, e em alguns momentos parece dar uma pane ali e o adversário faz gol, já tinha acontecido contra o Mainz também. E da temporada, né, nos bastidores, foram muitos fatores externos que influenciaram, troca de técnico que claramente não surtiu o efeito que o Bayern esperava. Aí agora já tem muitos boatos sobre reformulação para a próxima temporada, quem sai, quem fica. Enfim, acho que o Borussia, com méritos, é claro, né? Não dá para negar que o time teve boas sequências, como eu disse, mas se aproveitando dessa oscilação do Bayern, se coloca ali no momento decisivo, né? Jogadores que apareceram, Haller, o Malen, o ADM, que também oscilavam muito, entraram numa fase boa. E agora, o que parecia, como você bem disse, né, improvável, o Borussia chega nessa última rodada dependendo apenas dos próprios resultados, do próprio resultado, no caso, né, já que joga em casa, e o Borussia tem sido muito forte em casa, depois que ganhou esse jogo do Augsburg, que era o grande X da questão, como o Borussia se comportar fora de casa. Agora é só confirmar em casa contra o Mainz. E eu diria que se eu tô apostando que o Borussia vai ganhar e vai conquistar esse título, porque se tropeçar aí em casa e deixar esse título escapar, aí pode ser talvez a grande decepção, a grande amarelada, como muita gente diz em referência ao Borussia, até combinando com o uniforme, né, da história, talvez do Borussia, pelo menos recente assim. Não dá para deixar escapar, mas eu tô achando que Borussia em casa contra o Mainz, enquanto o Bayern joga fora contra o Colônia, vai dar Borussia.
Bacana, Vitor, e obviamente vai ser a primeira temporada em muito tempo que o Bayern de Munique pode acabar sem um troféu, né? O que começam também a se levantar alguns questionamentos sobre o trabalho, principalmente da direção. O Oliver Kahn é diretor bastante questionado por lá, né? E, enfim, até ouvi uma especulação hoje da mídia francesa dizendo que o Lucas Hernandes está pensando em talvez. É ele para o PSG, que teria um interesse do PSG no futebol do Lucas Hernandes. É o Lucas Hernandes que machucou o joelho, ele vinha sendo um jogador muito importante para o Bayern de Munique, e machucou o joelho na Copa do Mundo e está fora desde então, né? O que nos faz pensar que tem, como eu sempre falo nos episódios lá do Papo de Bundesliga, que alguma coisa meio estranha está rolando lá na Baviera e que a gente não sabe muito bem. Mas queria perguntar para o Ian, fazendo essa ponte aí de Bayern, PSG, de campeonato alemão para campeonato francês, porque no campeonato francês. O PSG pode ser campeão fim de semana, né? Basta um empatezinho, jogo fora de casa contra o Strasbourg, para se sagrar campeão francês aí. O PSG tem 84 pontos na liderança, o segundo colocado é o Lens com 78, então são 6 pontos de diferença. Um empatezinho já basta para o Paris Saint-Germain. Na verdade, o PSG já é basicamente campeão, porque é o saldo de gols, né? Uma diferença muito grande entre as duas equipes, né? Então. Queria que tu falasse um pouco dessa equipe do PSG, se tu acha que vai acontecer uma reformulação grande agora em Paris nesse meio do ano, e dar o teu pitaco aí sobre isso. Se tu tivesse o poder da caneta e o dinheiro dos catares, quem sairia e quem viria para o PSG, digamos assim?
Nossa Senhora, dinheiro do Catar? Porra, ia fazer uma limpa nesse time aí. Meu Deus do céu, que na real, Léo, você já até falou na tua pergunta, é o que vai acontecer, né? O que a gente está observando agora é que o Gauthier não deve continuar, né, no comando do PSG. Hoje mesmo saiu uma notícia também na imprensa europeia de que o Luis Enrique estaria liderando a corrida para poder assumir o PSG na próxima temporada. O Luis Enrique é ex-treinador da Espanha, que, convenhamos, não deixou muitas saudades nos torcedores espanhóis devido à campanha decepcionante na Copa do Mundo. E até o nosso Abel Ferreira, né, que treina o Palmeiras, também teve o nome ventilado para poder assumir o PSG. Mas o certo é que o Gauthier não deve ficar. Isso é uma coisa que eu falo já tem um tempo aqui no Brasil com Z, de que o PSG sim, na real, acho que o Carlo Ancelotti deve ter sido o único técnico à altura, assim, dos craques que passam pelo PSG, porque não dá para. Sim, o Gauthier tem história no futebol francês, é um técnico qualificado, só que tá lidar com esse vestiário estrelado, né, que cheio de jogador milionário, egos, um maior que o outro, Mbappé, dono do mundo, é um pouco complicado, né? Você colocar um cara igual o Gauthier, eu acho que ele acaba sendo engolido, né, por essas intrigas do vestiário. Por isso que eu acho que vai acontecer uma reformulação no PSG, começando pelo técnico, ele deve sair. Durante a semana falaram, né, que o Luis Campos, que é o diretor, né, esportivo, está com carta branca para poder trocar quem ele quiser, então, né, o que já vem sendo falado de o Messi não deve continuar. E se eu tivesse a caneta, eu faria de tudo para manter o Messi, porque para mim acho que, né, você ter o Messi no teu time vale mais do que o retorno técnico, né, que além de ser o Messi, né, dentro de campo é o Messi fora, mas o Messi deve sair. O Neymar tá nesse, né, fica não fica ou sai, a gente não sabe, né? Saíram notícias de que ele estaria, né, negociando com o United, mas o Ten Hag ontem já disse que, né, que não tem nada. Quando tiver alguma coisa quente, ele mesmo vai dizer. Então, a gente não sabe, mas o Neymar também acho que não deve ficar pelo clima, né? Ele mesmo que sempre disse que gostaria de continuar em Paris, cumpriu o contrato, né, o seu belo contrato no PSG, depois daquele episódio de ter sido, né, ter tido a sua liberdade cerceada por torcedores, né, cercando a casa dele. Ficou, acho que, um clima um pouco ruim. E o que para o PSG tem um lado que eu diria que é bom, né? Porque dado que o Mbappé tem esse ego todo, né, o projeto agora está sendo construído em volta dele, acho que você tem uma equipe em que ele é definitivamente a maior estrela e você traz jogadores, né, igual que estão sendo especulados, como o Osimhen, que é um excelente atacante, né, para ser ali, para ficar no comando do ataque. Jogadores como você falou, né, o Hernandez, que é, pô, um bom zagueiro, joga de lateral também. Então, assim, acho que o PSG precisa dar uma encorpada, mas principalmente no meio de campo, né? Tem sido falado também acho que o Declan Rice foi especulado, mas enfim, eu acho que o PSG precisa de meios de campo e renovar esse ataque, já que não deve continuar com Messi Messi e Neymar. Então, acho que o Osimhen é um bom nome para poder reforçar. Mas a verdade é essa, né? As coisas vão mudar. Você falou que as coisas não estão, né, muito certas no lado da Baviera, a gente não sabe o que está acontecendo. Em Paris é a mesma coisa. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo, mas a verdade é que eu tenho certeza que mudanças vão ser feitas, começando pelo comando técnico, e esse ataque estrelado vai ser desfeito para provavelmente ficar só o Mbappé.
Bacana, matou a pau na tua opinião aí, eu concordo em gênero, número e grau. Acho que o Colomani também é um cara que pode ser uma boa opção pro PSG, né? Tá, o Frankfurt tá meio mal, tem agora a final da Copa da Alemanha, talvez salve a temporada, né? Mas o Colomani, até por ser francês, daqui a pouco é um cara que pode ser uma boa opção pro PSG, né? Se falou muito também do Bernardo Silva, né? Que o Bernardo Silva seria o sonho de consumo aí do PSG. O Bernardo Silva que surgiu muito bem no Mônaco, né? Naquela campanha 2017 da Champions League do Mônaco, que tinha Mbappé, Fabinho, e tudo mais. O Bernardo Silva vai sendo um cara super importante nessa reta final, da temporada para o Manchester City.
É, o
E
negócio é o
por
Guardiola
falar.
liberar, né?
Pois é, mas eu acho que o Bernardo Silva ele parece querer um novo desafio, né? Se especulou muito o nome do Bernardo no Barcelona. Acho que acabou não se concretizando muito por conta dos embargos financeiros aí que o Barça teve, né? Acho difícil o Bernardo sair do City para o PSG, né? Não imagino que ele faria esse movimento para a carreira dele, até porque ele está assumindo um protagonismo muito grande no time do Manchester City, né? Ainda mais agora com a saída do Gundogan,
Exato.
ele ao lado aí do De Bruyne e do Haaland são os principais jogadores da equipe, né? Mas veremos, né? Que teremos, olha, muitas mudanças no Bayern de Munique e no PSG para esse verão europeu, isso é certo.
Ô, Léo,
E
isso
já.
acho que vai mudar muito, vai agitar muito o mercado, né? Porque a gente pensando só nos pontos que a gente já tocou, assim, o Bayern provavelmente não sendo campeão na Alemanha e com muitas coisas rolando bastidores de reformulação. O PSG muito perto do título na França, mas também com uma finalização assim de temporada bem insatisfatória no que diz respeito a resultados. Na Inglaterra tem várias equipes que também precisam dar resposta para a próxima temporada. É Chelsea, é o Liverpool numa reformulação, é o United que ainda, né, não, também passou recentemente para essa reformulação, mas deve ir ao mercado. Esses novos ricos aí investindo. O Real Madrid não vai ser campeão na Espanha, não vai ser campeão da Champions League, também deve passar por mudanças. Então eu estou achando que é muito provável que a gente tenha esse mercado de transferências aí muito agitado e a gente aproveita para lembrar que a gente vai acompanhar isso de muito perto, né? Então é só ficar ligado no OneFootball para não perder nada, porque olha, vão acabar os campeonatos locais e já deve começar uma janela bem intensa aí no mercado de transferências europeu.
Legal, Vitor. Obrigado pela lembrança aí por fazer essa propaganda do nosso trabalho também, né? Mas, Vitor, aproveitar então que tu tá com a palavra aí e te perguntar a respeito do Manchester City, né? Que venceu no sofá, né, a Premier League depois de uma temporada em que o Arsenal ficou bastante tempo na frente, né? E o City ganhando esse tricampeonato e podendo ainda nessa reta final é conquistar o que só o Manchester United conquistou na Inglaterra, né? Que é vencer na mesma temporada a Champions League, a Premier League e a FA Cup. O City ainda tem contra o próprio United a final da FA Cup e depois a final da Champions League contra a Inter de Milão, sendo, né, muito favorito contra os italianos. Então, dá o teu pitaco aí, Vitor. Tu acha que vai se concretizar esse sonho aí dos Citizens? E opina aí sobre essa temporada mágica da equipe de Pep Guardiola.
Eu acho que acabou a confirmação do que a gente também desenhou quando o City tinha aqueles jogos a menos, né, e já estava virtualmente ali à frente do Arsenal e do que a gente via em campo também, né, das oscilações do Arsenal e do momento do City, parece que não tinha como, né? Então acho que acabou não sendo uma surpresa. Lamento um pouco esse momento de queda que teve o Arsenal, né? Que a gente sempre, eu, por exemplo, não tenho preferência assim na Inglaterra. Acho que seria legal ver o Arsenal voltar a ser campeão da Premier League, mas é difícil achar qualquer questão para falar desse City, né? É um time super campeão. Acho que o Guardiola, às vezes a gente minimiza um pouco a dificuldade que é você ser campeão da Premier League, né? Assim, como o City fez disso uma rotina, claro que o Liverpool conseguiu evitar que a sequência do City fosse até maior, mas também porque tinha um grande time com um grande treinador. Então, o que o Guardiola está fazendo na Premier League é um absurdo, assim, uma coisa que eu acho que a gente vai lembrar por muitos anos. E, de fato, essa temporada específica, né, com a possibilidade de ganhar tudo, né, que seriam os títulos mais importantes, pelo menos, e assim, com esse requinte de tirando uma liderança do Arsenal no final, batendo, quem sabe, o Manchester United na final da Copa e uma Champions League que seria inédita, eu acho que talvez nem o torcedor mais otimista do Manchester City poderia esperar algo assim, mas também não me surpreende. Eu tô achando que eles vão ganhar tudo, assim. Eu tenho até uma sensação que o título, a final com o United pela rivalidade e tal, talvez seja o mais complicado. Acho que o City vai ganhar da Inter na Champions League. Sempre pondero que o fato de ser jogo único, né, muda tudo. Se fosse dois jogos, acho que não teria como o City perder o título, mas sendo um jogo único, em campo neutro e tal, acho que é mais fácil ter uma zebra nesse caso, que para mim seria uma zebra o City não ganhar. E aí é aquilo, né? Acho que todo fã de Guardiola, desse futebol do City fica satisfeito. A gente sempre pondera a forma, né, como esse time é montado, a origem, né, do dinheiro, de tudo mais. Apesar de ser um time tradicional, tem essas questões aí do que acabaram dominando o futebol nesses anos. Mas falando só de futebol, acho que seria benéfico assim para o futebol europeu ter o City, esse City super campeão. Acho que coroaria também um grande trabalho do Guardiola, que agora ainda tem jogadores que acho que seriam mais reconhecidos, né, pelo que produzem em campo. O De Bruyne é um cara que acho que merece. O Haaland, uma temporada espetacular também, já ainda muito jovem, mas também é outro que escreveria aí seu nome na história. Eu tenho o palpite que a gente vai ver o City campeão de tudo. E uma questão de tempo aí.
Vira essa boca para lá, Vitor. É só isso que eu tenho para te falar depois dessa opinião, porque, como vocês sabem, eu visto o lado vermelho da força e o lado vermelho da força de Merseyside, né? Não o lado vermelho da força de Manchester. Mas é o seguinte, né? Passado esse meu comentário, talvez meio sem motivo, a gente vai falar de outros campeonatos aqui rapidinho, né? Acho que para a gente também não perder muito tempo em cima do campeonato italiano. Na quarta-feira, agora, como eu mencionei no início do episódio, a Inter de Milão conquistou a Copa da Itália, 2-1 de virada em cima da Fiorentina, né? Inter de Milão que faz a final da Champions com o Manchester City, e a Fiorentina que vai fazer a final da Conference League contra o West Ham, né? Então, um título aí da Inter conquistado com o brilho do Lautaro, né? Dois gols do Lautaro aí muito bem depois de uma Copa do Mundo extremamente decepcionante, apesar do título, né? O Lautaro perdendo, inclusive, a titularidade na Argentina ao longo da Copa, né? E teremos bons jogos no fim de semana pelo Campeonato Italiano. Juventus e Milan se enfrentam no domingo e Inter Atalanta no sábado. Depois o pessoal pode abrir a tabela do Campeonato Italiano, porque esses jogos aí vão ser muito definidores para as vagas europeias, sendo que Napoli e Lazio já estão garantidos na UEFA Champions League do ano que vem. Bom, gente, também rapidinho, antes de entrarmos no assunto Vinícius Júnior, também citarmos aqui que no Campeonato Português, o Benfica pode ser campeão no fim de semana, né? No próximo fim de semana, o Benfica enfrenta o Santa Clara, que é o último colocado já rebaixado, enfrenta em casa o Santa Clara, né? Se vencer, é automaticamente campeão, então o Benfica aí tem 84 pontos na liderança contra 82 do Porto. O Porto, na última rodada, joga contra o Vitória de Guimarães, também em casa. O Vitória de Guimarães é quinto colocado, ainda luta por uma vaga europeia, então o Porto tem um jogo um pouco mais complicado, né? Dos brasileiros do Benfica que podem ser campeões este fim de semana, temos o Morata e o Lucas Veríssimo, os dois zagueiros. O lateral direito, Gilberto, depois quero saber se o Ian sente falta do Gilberto. E o David Neres. David Neres, que foi para o Benfica nessa temporada ou na passada? Agora eu me perdi na conta, mas de qualquer maneira, o David Neres também aparecendo aí como um destaque do Benfica. O último título do Benfica no Campeonato Português foi em 2019, né? Então já faz aí 3 anos. E enfim, para falarmos agora do assunto principal do podcast, porque é impossível não dedicarmos aí boa parte da nossa conversa a isso. Vinícius Júnior foi vítima de racismo mais uma vez nos estádios espanhóis. Dessa vez foi no jogo contra o Valencia, no Mestalla. Era uma partida muito importante para o Valencia, né? O Valencia estava lutando aí contra o rebaixamento na La Liga. O Valencia venceu 1-0. E durante a partida, alguns, na verdade, sim, o estádio, né? Muitas pessoas começaram a cantar mono, 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 que significa macaco em espanhol. Vários vídeos aí que circularam pela internet flagraram esse grito dos torcedores lamentável. E enfim, né, muitos o Valencia se justificando depois, dizendo que não dá para generalizar que o clube é racista, que o estádio é racista e tudo mais, que foram algumas pessoas. Depois o Valencia, acho que depois que tomou uma repercussão maior o caso, o clube também percebeu que realmente o que tinha acontecido foi muito grave, né? Então, durante essa partida, o árbitro ele deu início ao protocolo da questão de denúncias racistas no Campeonato Espanhol. Aconteceu uma confusão, né? O Vinícius Júnior ficou muito nervoso, não queria voltar a jogar. O árbitro pediu que ele continuasse, que se ele ouvisse outra vez os cantos racistas, que o jogo seria paralisado e que todos os jogadores e arbitragem iriam para o vestiário. E depois desse episódio lamentável ainda, aconteceu uma briga do Vinícius Júnior com o goleiro do Valencia e uma confusão que o Vinícius Júnior acabou acertando um tapa no rosto de um jogador do Valencia e foi expulso, né? Então, para aumentar essa polêmica, o cartão do Vinícius Júnior, o cartão vermelho, ele foi suspenso porque foi considerado, né, que o VAR não analisou o lance inteiro, né? O árbitro teve que ser chamado para conseguir olhar para esse lance, porque ele tinha dado primeiramente o amarelo só para o Vinícius. Então ele vai ao VAR, ele vê que o Vinícius deu um tapa no rosto de um dos jogadores do Valencia, ele dá o vermelho para o Vinícius, mas antes o Vinícius tinha sido enforcado, né? Foi uma confusão, assim. Então, o que foi. Se tem dois lados, né, dessa discussão na Espanha, né? Eu acho que no Brasil só tem um lado, que é o lado, na minha opinião, certo. Mas na Espanha tem se falado que o Vinícius tem provocado muito os adversários. O Xavi falou algo que eu, sinceramente, fiquei muito decepcionado, né? Que ele criticou que o cartão vermelho do Vinícius foi cancelado, por achar que isso pode abrir um precedente. Eu realmente até entendo, né, de onde vem essa opinião dele, mas, assim, eu acho que diante do que aconteceu com o Vinícius, nada mais importa, né? O que importa é que ele é um jogador negro que foi vítima de racismo, mais uma vez no estádio da Espanha, e como ele mesmo falou, né, que realmente a La Liga tem que entender que é um problema que existe no país, né, não é uma coisa isolada, né, e isso já aconteceu várias vezes com ele, já aconteceu outras vezes no passado. Ian, tua opinião sobre esse caso? Tu fez uma ótima cobertura aí nos últimos dias também para o Futebol a respeito disso. Como é que tu viu toda o desenrolar dessa história do Vinícius Júnior?
Olha, Léo, acho que tem alguns pontos aqui que a gente pode explorar. Mas eu já adianto que eu tenho uma visão um pouco pessimista de tudo isso que está acontecendo, assim, eu não consigo ver uma mudança, porque, bom, vou começar pela primeira coisa que eu acho que é positiva. Eu acho muito interessante que um jovem garoto que vem da periferia do Brasil, negro, fez a Espanha inteira se olhar no espelho, né? Que eu acho que todo esse problema que se criou em cima foi porque o Vinícius Júnior é um moleque que não baixou a cabeça para o que estava acontecendo com ele, né? Foi a 10ª vez que ele foi alvo de, vamos, né, falar como deve ser falado. São ofensas criminosas. Quem está proferindo esse tipo de provocação, assim, que está falando esse tipo de coisa para ele, é um criminoso. Não tem outra palavra para definir. Ele resolveu enfrentar isso e causou esse rebuliço todo na Espanha. E no início, eu acho que as autoridades espanholas acharam que, ah, é só mais algum, né, algum brasileirinho aí tentando alguma coisa e desmereceram ele. O próprio Javier Tebas, né, o presidente da La Liga, provocou o Vinícius. Só que isso causou um rebuliço tão grande no país, como eu falei, né, fez o país se olhar no espelho, que as autoridades começaram a tomar algum tipo de atitude, né? Aquele caso que aconteceu lá em janeiro, né, antes do derby na Copa do Rei entre Real Madrid e Atlético de Madrid, que penduraram um boneco com a camisa 20 do Real Madrid enforcado, né, com a camisa do Vinícius, que ficou por isso mesmo, né? A polícia enfim resolveu tomar alguma atitude, investigar, né? 4 pessoas foram presas, já estão liberadas, mas enfim, alguma coisa foi feita. Assim como, né, 3 torcedores do Valência foram identificados e também foram detidos por algumas horas e liberados, acho que no mesmo dia. Depois de prestar esclarecimentos para a justiça. Então, acho que assim, eu acho que existe um ponto de partida. Mas por que que eu falo que eu sou pessimista nesse sentido? Porque, sinceramente, Léo, eu não acredito que esse tipo de atitude da La Liga, por exemplo, agora, né, depois dessa pataquada com o Vini, falar, ah, não, realmente, reconhecendo que ele é alvo de ofensas racistas, criminosas, isso não vai mudar, porque, como eu falei no início, o Vinícius Júnior fez a Espanha se olhar no espelho. É um país racista. Isso não quer dizer que todas as pessoas são, mas o país tem uma cultura racista que é muito parecida até com o Brasil, que também tem isso. E em muitos lugares, né, do mundo, né? É um tópico global, infelizmente. Mas por que que eu sou pessimista? Porque eu acho que isso não vai adiantar, tá? Enquanto ficar só nisso, ah, tá, vai identificar o torcedor e vai banir ele dos estádios, né? Que até para poder liberar esses torcedores aí que estão sendo acusados, né, de supostamente terem proferido as ofensas racistas ao Vini. Eles não podem se aproximar de estádio, não podem ir em jogo, tem uma série de coisas que para mim é só para mostrar serviço, porque de fato não vai acontecer. Só existe uma coisa, Léo, que vai fazer parar de ter esse tipo de coisa patética e criminosa dentro do estádio, que é a punição esportiva. Enquanto tiver só esse tipo de punição, ah, identificamos o torcedor igual Valência, depois também de ter desmerecido o caso, viu a proporção que tomou, mudou o discurso e falou, ah, não, realmente, houve, né, ofensas racistas, identificamos os torcedores, nós vamos expulsá-los, né, para sempre do quadro de sócios do clube, blá blá blá. Isso não vai adiantar nada. O que vai adiantar é perda de ponto. Entendeu? É ser eliminado de competição. Aí sim, você vai criar um ambiente que o cara, o criminoso, né, antes de proferir uma ofensa racista para um jogador, ele vai pensar 2 vezes, porque por mais que ele não mude a cabeça patética dele, ele vai pelo menos pensar, ou talvez pensar, que ele pode estar prejudicando o clube dele esportivamente. E porque também eu continuo pessimista. Eu acho que isso não vai acontecer, porque é uma coisa bem complicada, não é fácil você implementar esse tipo de punição. E é uma coisa que está muito enraizada, como a gente está falando aqui do futebol espanhol. Eu estava no Twitter, né, angariando informações, né, para a cobertura nossa no futebol, e eu me deparei com uma matéria do. Cara, quando o Pep Guardiola jogava no Barcelona, como jogador ainda, e ele deu uma declaração depois do Roberto Carlos ter sofrido também racismo, isso lá na década de 90, no primeiro é o clássico que ele disputou, ele fez a mesma desculpa que a imprensa espanhola e muitos clubes espanhóis fazem para cima do Vinícius. Falaram que, ah, ele provoca, ele fala demais. Ele falou a mesma coisa do Roberto Carlos. Não estou querendo acusar ninguém de racismo, estou falando só para você ver como é que é crônico esse problema, entendeu? Então, eu acho, assim, muito legal ver que agora as pessoas estão, pelo menos, estão se olhando no espelho, a reação tem sido maior, Você vê, foi no mundo inteiro o apoio que o Vinícius Júnior recebeu. Não foi só uma coisa do Brasil. Isso até pode gerar até um pequeno incidente diplomático entre o Brasil e Espanha, né? Porque o governo brasileiro já pediu providências ao governo espanhol, o que está fazendo para poder, né, impedir que isso aconteça. Mas eu, sinceramente, acho que eu não consigo ver, não sou otimista nesse sentido. Não sei qual é a opinião de vocês, mas a sensação que eu fico é que é bom ver que isso está acontecendo, que, né, as pessoas não estão mais tolerando, pelo menos muitas pessoas não estão mais tolerando esse tipo de situação, mas eu ainda acho que é um longo caminho e eu, sinceramente, não tenho muita fé que isso possa melhorar no curto prazo, né? Eu espero que tudo isso que tenha sido feito agora, no médio prazo, longo prazo, a gente possa erradicar, porque agora, como eu falei, a única medida que eu consigo ver de ter uma medida prática que poderia interromper isso no curto prazo é a punição esportiva que eu não vejo acontecendo.
Vitor, tua opinião.
Eu acho que o Ian foi muito feliz assim nas colocações, mas também para acrescentar alguns outros elementos, eu acho que é isso assim. Primeiro que a gente tem sempre que pontuar, eu acho que a questão do racismo está na sociedade, né? E o Ian bem falou assim, acho que levantou-se essa bola, assim a gente pode dizer, para a questão de como isso é tratado na Espanha, e o futebol acaba sendo um reflexo. Mas eu não acho que a sociedade vai mudar a partir do futebol, mas o futebol precisa, em muitas ocasiões, dar exemplos, né? E mostrar que aquela cultura, que acho que a gente é de uma geração que cresceu, né, ouvindo isso, você vai para o estádio. Não, aqui você pode fazer o que você quiser, você pode xingar, você pode ser preconceituoso. As pessoas têm que começar a entender que não pode, não é porque você está num ambiente com uma multidão assim, né, que você pode colocar esse tipo de não, não é opinião, né, esse tipo cometer esse crime, como diz o Ian. Acho que as redes sociais hoje e o mundo que a gente vive começam a deixar isso um pouco mais claro para as pessoas, porque tudo está sendo gravado, tudo está sendo a exposição é muito grande. Então, na verdade, a gente está vendo reações de algo que sempre ocorreu. E esse é o ponto, né? Porque quando a Liga vem dizer que não teve antes do Vinícius, é mentira. O Ian mesmo citou o caso do Roberto Carlos. Recentemente, eu fui no jogo do Bayern, do Schalke, perguntei para o Asamoah. O Asamoah é um ganês, né, naturalizado alemão. Foi um dos primeiros negros a defender a seleção da Alemanha, primeiro em Copa do Mundo, se não me engano. E eu até perguntei para ele, foi antes desse rolo do Vinícius, mas como é tão recorrente, eu perguntei para ele sobre o racismo, se ele via alguma mudança no tempo dele, né? Ele jogou nos anos 90, 2000 ali. Ele falou, bom, se você está me fazendo essa pergunta, é porque não mudou nada. Porque se tivesse mudado, isso já não seria mais um tópico, entendeu? Então, nisso eu compartilho a opinião com o Ian também. Se a gente sempre. São personagens diferentes, são épocas diferentes, mas se a gente volta nesses temas, é porque as coisas continuam acontecendo. O que eu acho que tem diferente é o fato da época, assim. A gente tem vamos supor, o Vinícius. Algumas pessoas falam, ah, é mentira, daí tem uma câmera que mostra que houve esse crime, né, sendo cometido contra o Vinícius, você consegue identificar as pessoas. Então, hoje eu acho muito mais fácil justamente você punir, você identificar quem fez, você ter uma punição exemplar, para quem sabe daí, eu também acho que é uma mudança que vai levar anos, assim, as próximas gerações. É um trabalho infinito, assim, você vai ter que sempre mostrar que isso é errado e mostrar a punição, dar o exemplo, para que, quem sabe, aos poucos, né, as pessoas comecem a entender isso, porque de fato não vai ser do dia para a noite, mas o futebol tem a chance de mostrar isso para a sociedade como um todo e começar a cobrar, né, soluções. Eu também acho que precisa de mudança, de medidas enérgicas, de prisão mesmo, e daí, mesmo que a gente tenha que rediscutir as leis que estão em vigor, mas tem que ser preso, tem que perder ponto, tem que ser eliminado, para que as pessoas comecem a entender a gravidade, e mesmo que em alguns casos isso não seja, a pessoa tenha essa opinião, né, vamos colocar assim, criminosa, ela seja forçada a agir de outra forma, para que as outras pessoas também comecem a ver isso e aos poucos a gente possa agir de outras formas, assim. E acho que destacar isso, né? Acho que a gente falou muito no Brasil com o Z sobre como era impressionante o Vinícius continuar jogando em alto nível e ser um dos principais jogadores do mundo, com a camisa mais pesada do mundo, que é a do Real Madrid, sendo protagonista, sofrendo o que ele sofreu. Acho que chegou num limite assim e não dá nem para cobrar dele que fosse diferente, porque já acho que ele já foi conseguiu ir longe demais assim, ouvindo o que ele ouvia, e fico muito feliz que ele tenha conseguido colocar isso para fora e iniciar, né, esse movimento que a gente espera que, por mais que a gente também fique muito pessimista, né, vendo os casos que já aconteceram no passado e tal. O Vinícius dá mais um exemplo muito bom para a gente refletir também como sociedade. E ele sendo brasileiro, a origem que ele tem, acho que é incrível a história do Vinícius. A gente torce para que ele consiga, né, continuar jogando em alto nível. E infelizmente a gente sabe que isso não vai acabar, mesmo que seja fora do estádio, né? Ele acaba se colocando ainda mais como um personagem em destaque nessa questão, e naturalmente os racistas que estão aí em todo lugar vão direcionar os ataques a ele. Então, que ele tenha muita força e que ele a gente torce para que cada vez mais pessoas se mobilizem também, né, para ajudá-lo, não só o Vinícius, mas todo mundo que sofre com esse crime aí. A gente também acho que é um papel de imprensa também, a gente tem que rediscutir o nosso papel como jornalistas, de como a gente trata essas questões, o que que a gente faz ou não faz para incentivar determinados tipos de comportamentos, né? Então acho que cabe uma reflexão para todos, e esse episódio, pelo menos para isso, né, serviu. E como o Ian disse também, por mais que a gente desconfie, espero que seja mais um ponto assim que leve a reflexões, né, e que as reflexões também levem a mudanças.
Bacana, Vitor, bacana. E assim, pipocou na minha timeline alguns vídeos de comentaristas de TVs da Espanha questionando. Este é o tipo de exemplo que queremos dar para as nossas crianças, né? As atitudes de Vinícius. E eu fico me perguntando que tipo de atitude o Vinícius tem que é antidesportiva, a provocação não faz parte do esporte, falar segunda divisão para o Valência. A corneta faz parte. Ele não está ofendendo ninguém, não está desrespeitando a instituição, né? Assim como ele é provocado às vezes, ele também provoca. Isso faz parte, né? Não dá para entender por que que isso dói tanto, porque só pode ser por conta de racismo, né? Só pode ser. E o engraçado é que todos esses comentaristas eles são brancos, né? Então, essa é uma coisa que eu também aprendi na minha vida, é que a gente não pode nunca julgar uma pessoa, né, negra. Pelo que ela sente a questão do racismo, porque nós, como brancos, nunca vamos entender, né? Então, eu acho que tem que ficar essa reflexão. Acho que vocês tocaram muito bem em todos os tópicos aí que fazem parte dessa discussão. A gente espera que seja a última vez que a gente tem que estar falando sobre isso aí, de maneira tão extensa assim, num episódio do Brasil com Z, né? E assim, normalmente a gente deixa nossos pitacos aí de quem foram os melhores e piores da semana. Eu acho que o melhor é o Vinícius Júnior por todo esse aspecto que a gente mencionou, né? Creio que vocês concordam sobre isso também. Eu queria deixar um espaço aí, Vitor primeiro, depois o Ian. Um último recado de vocês, não só a respeito dessa história, mas dos acontecimentos aí do fim de semana. Teremos provavelmente as confirmações aí dos títulos de PSG na França, Borussia Dortmund na Alemanha e Benfica em Portugal.
Não, eu acho que é só para finalizar também sobre esse tópico, né, Léo? Você falou das provocações, né? Isso me espanta, assim, porque você pode provocar uma pessoa de várias formas. A gente tem conflitos diários a todo momento em nossas vidas, mas se a sua reação é racista, se a sua reação é homofóbica, se a sua reação é machista, isso significa que você é um racista, você é homofóbico, você é um machista. Eu não vou ter uma reação racista se eu não sou racista. Então, isso para mim me espanta quando falam que tem uma provocação e por isso a torcida reagiu desse jeito. Você pode devolver a provocação de várias formas sem ofender ninguém. Você pode, nesse caso, o Valência estava ganhando o jogo, você pode, enfim, tirar uma onda ali com o Vinícius, falar: ah, vocês não foram campeões, não ganharam nada, perderam para o City, estão vindo aqui perdendo de novo. Então, quando você extrapola essa reação, para mim não tem justificativa. E é isso, né? Falando de futebol, a gente deve ter algumas confirmações. Acho que o grande destaque vai mesmo para o campeonato alemão, porque tem essa possibilidade do Borussia Dortmund quebrar, né, essa longa sequência do Bayern de Munique. Você vai estar lá, né, em Dortmund, vivendo o que pode ser um momento histórico. A gente vai acompanhar tudo, aproveitando e fazendo o nosso jabá, né, ao vivo de graça no OneFootball. Os jogos são todos simultâneos, às 10h30 da manhã, no horário de Brasília, já nesse sábado. A transmissão do jogo do Borussia Dortmund começa às 10 horas da manhã, com o Léo lá direto do campo. Então, e claro que seja em Dortmund ou em Colônia, né, onde o Bayern vai fazer o seu confronto, onde quer que saia o campeão da Bundesliga, a gente vai mostrar toda a festa do título, a comemoração da torcida. E na segunda-feira também tem papo de Bundesliga para repercutir tudo o que aconteceu na rodada do campeonato alemão. E acho que vale ficar ligado no futebol, porque é um sábado que promete muito no campeonato alemão. E é isso.
E a sua vez.
Não, bom, esportivamente aí, acho que eu vou com o relator, né? Tudo que o Vitor falou, eu assino embaixo. E sobre essa coisa do, né, desse infeliz, né, situação que a gente está tendo, que está falando aqui, né, over and over, mas foi uma outra informação que eu vi também, que eu achei interessante, é que assim, que o Vini, ele é um cara que ele tem esse estilo dele de jogo, né, que é provocativo, né? A gente sabe, a gente, né, viu ele jogar no Brasil assim. Só que eu concordo muito com o que o Vitor falou, porque eu queria reforçar assim, cara, ele falou o negócio da segunda divisão lá contra o Valencia, mas é porque estavam xingando ele. E assim, e se você xingar ele, você pode xingar a pessoa, falar, provocar, mas cara, se você fez uma ofensa, proferiu uma ofensa racista, de cunho racial, sabe? Tipo, isso é um crime, cara. Acho que isso que é uma coisa que eu fico chocado, assim, lendo os jornais espanhóis, especialmente o de Madrid, o Super Deportes, que isso, graças a Deus, o print é sempre eterno, né? Porque resgataram uma capa de quando um jogador do Valencia sofreu um caso de racismo e eles colocaram na primeira capa. Lá, tem que acabar o racismo e tal, fizeram uma cobertura super legal. Aí agora, quando, né, foi a torcida do Valencia ofendendo criminosamente um jogador de outro time, eles colocaram, né, Vinícius, não provoque. Sabe, isso para mim é uma ofensa sem tamanho. É uma coisa que eu realmente não consigo entender, porque para mim beira a, assim, tem que usar óleo de peroba na cara para fazer uma coisa dessa. É de um cinismo que eu volto a dizer. Por isso que eu acho que eu não consigo ser otimista. Assim, eu acho que isso, quando eu falo que eu não consigo ser otimista é no curto prazo. É uma coisa que vai demorar muito tempo, porque enquanto a gente tiver gente que faz esse tipo de situação, tem esse tipo de atitude, isso eu incluo imprensa nisso, sabe? É uma coisa surreal, demorou. Olha quanto tempo demorou só nessa temporada para ter uma atitude mais enérgica. Por parte até do Real Madrid. O Real Madrid não tinha feito nada até então. Por quê? Porque não quer criar indisposição com a La Liga, não quer criar indisposição com tudo. E isso, cara, é toda a cadeia do futebol. Por que que os patrocinadores, por que que a Puma, né, e o Santander não se manifestaram? Só agora que isso virou um case global de luta contra o racismo. Eles tomaram uma atitude falando, né, que isso é um absurdo e blá blá blá. Por que que a Nike, que destratava o Vinícius Júnior, né, botava ele como jogador de segundo escalão para botar outras pessoas em primeiro, e agora tá se reaproximando dele para poder estrelar uma campanha da Nike, né, contra o racismo, sabe? Então, assim, eu vejo tudo isso com um cinismo muito grande. Vocês desculpem a minha visão um pouco pessimista desse assunto, porque eu acho que tudo beira o cinismo, sabe? E é uma coisa que não tá só na Espanha. A gente vê na Itália, né, onde a Inter faz uma excelente campanha esportivamente, e a gente vê o Lukaku sendo insultado, né? Especialmente os torcedores da Lazio, né, da curva da Lazio, imitando o macaco toda vez que ele toca na bola. E assim, então é uma coisa que eu sinceramente fico muito triste, Léo. E eu acho que a gente não vai falar isso pela última vez. Isso é uma coisa que vai demorar muito, e eu acho que como imprensa, a gente tem que falar. E infelizmente vamos falar, porque, como o Vitor falou, é um processo longo e a gente vai ter que sempre bater, porque parece que tem gente que não quer entender, né?
ou sei lá, que acho que precisa ter atitudes mais enérgicas para entender. Então, infelizmente, um assunto que vai perdurar. Eu acho que a gente sempre tem que falar, porque está indo no mundo inteiro. Está na Espanha, está na Itália. Ontem mesmo, no Chile, o Santos foi jogar lá e o Ângelo e um outro jogador do Santos, não lembro agora se foi Joaquim, foram alvos de ofensas racistas também. Então, assim, é uma coisa que é preocupante e, como eu falo, no curto prazo eu vejo isso com muita tristeza. Mas se é para manter pelo menos um pouco de otimismo, é muito legal de ver que pelo menos agora a gente está vendo, né, os jogadores se posicionando, as marcas se posicionando, depois desse caso do Vinícius. Espero que isso seja um marco, né, que a gente possa ir melhorando um ritmo um pouco mais acelerado. Nossa.
Muito bem falado, é muito bem falado. Gente, agradeço vocês imensamente por essa participação aí, pelas palavras, pelas opiniões. Eu acho que o tema foi abordado de uma maneira muito consciente, e reflexiva. E também, né, acho que as nossas opiniões aqui sobre o futebol, né, o episódio ficou muito bacana. Obrigado também a você que nos escutou até aqui. O Brasil com Z fica por aqui, pelo menos o episódio, né, 106. A gente volta na semana que vem. Até mais. Tchau.